Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de janeiro de 2022, isto é, se eu acordei, se por acaso eu não continuo sonhando, a realidade faz algum tempo parece um daqueles pesadelos sem fim que você tenta fugir, escorrega e cai, mas não consegue, o freio não funciona, o acelerador não anda. Suponhamos que eu tenha acordado, né, e não tenha acordado, por exemplo, no multiverso. É, a gente já viu aqui no Radinho que vários físicos acreditam que uma das maneiras de você resolver grandes dilemas da ciência é você conceber que não existe apenas um universo, existem vários universos paralelos que não se tocam. Eu acho que eu tive uma comprovação disso, pelo menos uma pista. Vou mandar, quem sabe, né, para, não sei para onde que eu mando, não sei para qual cientista que eu mando, né? Vendo a capa do Estadão, o Estadão que acho que deveria, a partir desse momento, se chamar revista e não mais um jornal, né, porque acho que não está mais merecendo este epíteto. A capa do jornal, a capa, não tinha nenhuma menção a 205 mil novos casos de Covid. Isso é mais ou menos 2,3 casos a cada segundo. Isso significa que nesse episódio do Radinho, provavelmente teremos aí como 7 mil novos casos. E também acho que o número de mortes foi 300 e pouco, é isso? Está dobrando de quanto em quanto tempo? Nenhuma menção, claro que não. Talvez seja isso, finalmente a gente tem uma prova de que nós todos vivemos em universos paralelos que praticamente não se tocam. Eu acho que muito em breve a República da Faria Lima vai passar a exigir passaportes. Né? Se eu andar dois quarteirões para baixo aqui da minha casa, provavelmente eu vou ter que ter um visto. Né? Eles vão olhar se eu sou loiro, se eu sou bonito, né? Se eu tenho todos os dentes na boca, provavelmente vão saber o meu score, né, bancário. Quem sabe, acho que eu não vou conseguir entrar, eles devem ter checado a minha história nas mídias sociais. Faria Lima, eu estou pensando nisso porque uma das notícias, né, com muito alarde, inclusive, uma página praticamente inteira no jornal, falava do investimento recorde em fintechs. Fintechs receberam 46 bilhões, né, não sei do que, se era de real, se era de Maria Mole, se era de, sei lá, como é que chamava aquela moeda do IBIT? DOTS, pode ser 46 milhões de DOTS, Bitcoin, eu não sei, né, mas aí você pensa que num país onde o desemprego, aliás, vocês devem ter visto as últimas reportagens, o endividamento da população está batendo recordes, né? Então, não faz mal, porque afinal as fintechs receberam 46 bilhões. Você pode falar, bom, tudo bem, eles estão prestando serviço, eles estão criando serviços inovadores, que obviamente vão enriquecer só meia dúzia, né? Porque isso é uma das grandes características das fintechs, você conseguir operar uma coisa colossal com meia dúzia de malucos, mas eu vou dar um link aqui extremamente interessante, que foi postado inclusive por um perfil que eu não estou conectado no LinkedIn, eu acabei acessando por intermédio de um amigo, que acho que também é um raríssimo, é um especialista em UX, em User Experience, ele está compartilhando um vídeo, ele é negro, compartilhando um vídeo feito por outro negro, mostrando o que acontece quando ele tenta usar o reconhecimento facial de uma app, de uma dessas fintechs, eu não sei se é o C6 Bank, acho que é o C6 Bank, não tenho certeza, mas a questão é a seguinte, ele mostra que a hora que o aplicativo pede para ele abrir os olhos, ele abre os olhos e o aplicativo continua achando que ele não abriu os olhos, o aplicativo simplesmente se nega a reconhecer um rosto negro, e aí o que, que ele faz? Ele coloca na frente da câmera um rosto branco, lindo, um modelo provavelmente daqueles que teriam salvo conduto para entrar na República da Faria Lima, e o aplicativo responde prontamente. É isso, eu nem sei por onde começar essa história, porque para mim é especialmente perturbador ver que agora essa maldita história de metaverso, que mal existe, que mal começou, virou um assunto muito mais interessante do que qualquer outra coisa. E eu acabei fazendo um meme, eu não sei se vocês têm o desatino, né, fizeram o desatino de me seguir no Instagram, mas eu acabei de publicar um meme, em que eu insinuo que garotos, né, meninos imaturos, que fizeram, vamos falar português, claro, que fizeram merda, perceberam o estrago do que eles estão fazendo, e aí eles descobrem que eles não conseguem consertar. O que, que esses meninos imaturos, então, propõem? Né? Metade deles, foguetinhos, você tem lá Elon Musk, você tem o cara da Virgin, você tem o Jeff Bezos, vamos subir em foguetinhos, vamos todos para o espaço. Ou comprar um iate de 500 milhões de dólares também, quem sabe o foguete também, o iate entra em órbita, sei lá eu. Né? Ou então a outra metade fala, olha, é o seguinte, eu sacaneei esse mundo além da conta, não tem mais volta, então eu vou construir um outro mundo onde por acaso eu sou rei. Onde, por acaso, eu sou onipresente, onisciente e o quê? Acho que é onipotente, na verdade. Pois bem, é isso que a gente está, de alguma maneira, e o Estadão acho que é meio prova disso, essa nossa capacidade de absolutamente ignorar as coisas que estão acontecendo. A newsletter da FAPESP e outras fontes que eu vou dar o link para vocês estão anunciando, o Brasil está batendo recordes de extremos climáticos, ou seja, chuvas em excesso onde não precisa tanto, né? Seca em excesso onde não deveria. Né? A gente tem outras notícias que eu também vou dar o link aqui, como eu sempre faço. Aliás, para quem está só ouvindo esse episódio no Spotify, ou seja onde for, vale lembrar que todo episódio do Radinho tem todos os links que eu menciono. Caso você queira fazer uma busca, é só entrar no radinhodepilha.com. Todos os links estão sempre lá. Tem busca, tem tudo. Todos os mil e tantos episódios, 1.300 e bolinha episódios nesses 6 anos de Radinho, estão todos lá. Mas há notícias também que esses últimos 7 anos foram os 7 anos mais quentes da história. Oficialmente nós já estamos 1,1 graus acima, né, da temperatura que era típica do planeta antes da gente começar a fazer merda numa escala bíblica. Né? Então a ideia de que a gente tente segurar para não passar de 1,5 grau, ou quem sabe 2, né, no cenário pior, que está cada vez mais remoto, porque tudo indica que logo logo a gente vai passar de 2,5 graus em excesso. E as consequências a gente está vendo por aí, né? Excessos climáticos. E uma outra imagem me veio à mente, caso vocês também tenham cometido a insensatez de me seguir no LinkedIn, foi propor que, né, tudo oscila nesse mundo, né? O clima oscila, a economia oscila, as opiniões oscilam, né? Assim como o mar, tudo oscila, né? Só que oscila mais ou menos como uma cadeira de balanço. Eu usei essa imagem ontem, mas o que a gente conseguiu fazer é que a cadeira de balanço virou um touro mecânico. Continua oscilando. Quem sabe a média, assim, na média, né, você não tá, né, na média é uma ilusão completa. Mas a média, aparentemente, não é tão diferente, mas os extremos, os trancos, os solavancos estão cada vez mais difíceis. E isso é sinal, e eu não sou um especialista em complexidade, eu estou mal e mal fazendo aqueles cursinhos da Santa Fé que eu estou fazendo em passo de tartaruga, mas uma coisa, acho que mesmo esse aluno não muito exemplar aqui já aprendeu, né, que você tem, toda vez que você tem um sistema complexo, ele normalmente oscila em torno de um certo valor ou com um certo padrão. À medida que você injeta mais energia, ele continua oscilando, em algum momento ele começa a ensandecer e ele parte para um outro tipo de equilíbrio completamente diferente. Né? Você atravessou um ponto crítico a partir do qual não há mais retorno e não tem volta. Então, em vários, acho que essa visão da complexidade, eu acho que começa a ser cada vez mais, sei lá, relevante, útil, poderosa, quando a gente analisa várias coisas à nossa volta, desde a economia até o clima, até essas coisas todas. E falando em metaverso, que realmente talvez, acho que uma das coisas chatas da gente envelhecer é perceber que algumas histórias se repetem. De repente elas não estão se repetindo, pode ser um viés meu de confirmação, pode ser simplesmente falta de sensibilidade para as diferenças, para as coisas que são singulares, mas é que é difícil você não reconhecer alguns padrões, né, para quem já viu Second Life, coisas parecidas, irem para o buraco, e o entusiasmo foi o mesmo, obviamente, todo mundo mergulhou de cabeça nessa insanidade, por um fenômeno que eu tentei explicar ontem, que é o fenômeno do Me Too, M2, né, Me Too, então, se o Itaú entrou, o Bradesco tem que entrar, se a Hungria entrou, o Brasil tem que entrar, afinal, o Bolsonaro vai visitar o ditador da Hungria, por que não? O Lula visitava ditadores do Irã, dá na mesma. Mas a questão aqui, e isso realmente me intriga, é a inocência de imaginar que o metaverso vai ser, de alguma maneira, melhor ou vai conseguir evitar os descalabros que acabaram acontecendo com o digital em todas as suas frentes. Isso talvez seja aí uma deformação profissional, porque eu já trabalhei em plataformas, trabalhei no Yahoo, trabalhei na Microsoft. Então, você vê os bastidores de qualquer coisa que você faça no digital são, sabe a sua pasta de spam? Se você entrar na sua pasta de spam, primeiro assim, coloque luvas, né? Lave as mãos antes e depois, reze um Pai Nosso antes. A sua pasta de spam é um pesadelo, é o pior da espécie humana, são as maiores tentativas de golpe, abusando das suas fraquezas. Pois bem, aquilo que está na tua pasta de spam é a cereja do bolo, porque o pior foi bloqueado, o pior as plataformas de alguma maneira conseguiram evitar que chegasse. Então, a pasta de spam é aí um cheiro do que realmente move, né, os bastidores de qualquer plataforma digital, seja ela qual for. É um trabalho desgraçado, você tem que ficar evitando hacker, abuso, malucos de todo tipo o dia inteiro. Né? É que a gente só vê, a gente está aqui, é como se fosse a Faria Lima, né? Você esquece que existe um país sem esgotos, que existe PCC, etc. e tal. Por que que eu estou contando essa história? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, vou dar um link para uma entrevista que o pai da web, que é o Tim Berners-Lee, um cientista, é bastante ingênuo, bastante generoso. Imagina, o cara criou sozinho uma revolução da humanidade e não ganhou nada com isso, né? Nada. Você paga algum imposto, você paga alguma taxa para usar a web? Não. Pois bem, o Tim Berners-Lee reconhecendo numa entrevista que hashtag deu ruim. Deu ruim, não era isso que ele imaginava, ele tinha criado a web para promover, sei lá o quê, o empoderamento, a democracia, o conhecimento, e que agora o que está acontecendo é um descalabro, sobretudo porque as pessoas, as empresas, as grandes plataformas estão virando aí mercadoras, assim como a gente já teve mercadores de escravos, mercadores de órgãos, mercadores de abacate, ou seja, o que for, elas estão virando narcotraficantes dos nossos dados, né, viciando a gente nas coisas. Então ele está reconhecendo ali que deu ruim, mas aí ele tem uma ideia, uma proposta de ter silos de dados em que o blá blá blá, uma proposta muito bonita, mas que dificilmente tem a menor chance de sobreviver. Fecha parêntese. Então o cara que criou a web, ele está olhando para trás e percebe que ele não imaginou alguns descaminhos. E aí eu dou o link agora para uma, conecto esse papo de louco aqui com uma reportagem sobre uma iniciativa chamada Oasis. Oasis me faz lembrar de novo na Faria Lima, mas Oasis é uma iniciativa que tem alguns players do mundo digital, uma companhia de games que acho que é Riot, mas alguns players pequenininhos, eles estão tentando criar o quê? Condições para que o metaverso, seja ele o que for, como for, quando for, porque ainda não é nada, não existe, que o metaverso seja seguro, simples assim. Porque já há relatos, eu já dei o link aqui para vocês anteriormente, que num piloto ali do mundo que chama Horizons, né? Como é que chama o mundo, o metaverso do Facebook, uma das meninas que foi lá testar, ela foi agarrada e abusada sexualmente no metaverso assim que ela entrou. Pois bem, então é o que essa iniciativa bastante bem intencionada está tentando criar condições para que o metaverso seja limpinho, vamos chamar de limpinho. A questão é como? Estamos criando aqui guidelines para que as empresas que, né, que vão criar um metaverso, elas se autorregulem. Ok, você está imaginando que o Mark Zuckerberg se autorregule, ou qualquer um desses malucos envolvidos aí se autorregule. Você vai criar ali praticamente os 10 mandamentos que o cara segue se quiser. Pois bem, não sei o que vai dar isso, todas as previsões que eu fiz até hoje são completamente furadas, então eu não sirvo de parâmetro, mas a questão é, vejam bem, né, quando você vê grandes nomes cobrando 20, talvez 30 mil reais por uma hora de palestra para falar como o metaverso é uma coisa inevitável, maravilhosa, salvadora, perguntem, por que que o metaverso não vai ser como a minha caixa de spam? Como é que eu vou poder dar dois passos sem ser abusado? Né? E vale lembrar, né, essas coisas que a gente não gosta de pensar muitas vezes, eu vou dar o link aqui para uma notícia bastante triste. a Cruz Vermelha Internacional, que tem aí tem uma outra organização paralela, chamada Crescente Vermelho Internacional. Afinal, cruz é um símbolo cristão, então para o mundo muçulmano fizeram com crescente, que é um símbolo do Islã. Então, tanto a Cruz Vermelha quanto o Crescente Vermelho foram atacados por hackers que roubaram informações de 500 mil de pessoas em situação frágil, em situação vulnerável. Podem ser refugiados, podem ser gente fugindo de não sei de onde. Pode ser informações médicas, pode ser o diabo, mas são 500 mil pessoas da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho cujos dados foram roubados. Eles estão de joelhos pedindo para que, pelo amor de Deus, não vazem essas informações, porque isso pode ter um impacto absolutamente devastador na vida de alguém que já não está muito bem na foto. E aí você fica se perguntando: quem é o absoluto canalha, o monstro que tem algum interesse em expor esse tipo de informação? Será que é algum grupo de hackers anônimo, privado? Será que é algum Estado? Será que é a China? Será que é o Estado Islâmico? Será que é a Rússia? Quem? Então vejam só, né? Ontem eu estava comentando com vocês a história de um rapaz em Washington que, inocentemente, no maior espírito da web dos anos 90, resolveu fazer um site mostrando os túneis subterrâneos que existem em Washington. Aí ele vai descobrir que, na verdade, essas informações estavam sendo usadas pela extrema-direita americana, né, para invadir o Capitólio. Então, a gente percebe que tem aí uma, em parte, às vezes, inocência, né? Muitas vezes quem cria uma plataforma, o cara, sei lá, pode ser um acadêmico bem intencionado, ou pode ser alguém muito novo, sem muita experiência de vida, ou simplesmente o cara não está nem aí, pode ser um completo indiferente ao impacto do que faz, um completo irresponsável. Mas a questão é, uma vez que existe oportunidade, que existe um novo espaço, a vida biológica vem fazendo isso direto, vem explorando todo e qualquer espaço que aparece. Está aí o vírus pegando carona nos nossos aviões maravilhosos, nos nossos metrôs maravilhosos, nos nossos elevadores. Puxa, o vírus está adorando, achou, né, finalmente uma brecha para poder infectar, vou repetir, 205 mil pessoas no Brasil em uma hora. Qual será o número hoje à noite? Qual será o número amanhã à noite? Quanto tempo vai demorar para a gente bater 400 mil infectados? Vamos pensar. Eu não vou me aventurar aqui, eu tenho meus palpites, mas vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos pular completamente, mudar um pouquinho de assunto. Eu assisti ontem um vídeo extremamente interessante sobre evolução. E evolução é muito interessante, porque evolução é uma evolução como se fosse uma corrida armamentista, como se fosse uma competição. O que acontece? O vídeo mostra que se você pegar, ele mostra um teste que foi feito com várias pessoas. Você pega o desenho, ou uma foto que seja, uma ilustração de quatro animais. Um passarinho, uma vaca, um peixe e uma cobra. Tá bom? Aí você pega essa ilustração, você vai lá no computador e faz um efeito que você dá uma borradinha. Aí você borra um pouco mais, borra um pouco mais, borra um pouco mais, até virar um borrão completamente irreconhecível. Certo? Certo. Então você tem, para cada animal desses, você tem uma sequência de ilustrações cada vez mais difíceis de reconhecer, cada vez mais borradas, até ficar, em princípio, né, uma coisa quase que abstrata. Então agora você faz o seguinte, você pega essas imagens, você chama pessoas e fala o seguinte: olha, eu vou começar a mostrar para você uma série de imagens da mais borrada até a mais nítida. Eu vou começar começo pelo mais difícil, certo? Pela mais borradinha. E aí quando você reconhecer o animal, você me avisa: ah, é um passarinho, é um passaralho, que aliás parece ter feito um certo sucesso ontem no radinho de pilha. Pois bem, a hora que você reconhecer, você levanta a mão. Ok? Ok. O que é muito interessante é que cobra, assim, não importa o quanto você borre a imagem, você reconhece uma cobra. E isso é meio universal. E outros testes parecidos também demonstram que, por alguma razão misteriosa, nós temos uma capacidade inata de reconhecer coisas que parecem uma cobra. Certo? Certo. Por quê? E aí o vídeo traz uma hipótese, que é uma hipótese, na verdade, que, né, se tem indícios disso, não é necessariamente um fato consumado, fechado, mas que é a seguinte: primatas, em geral, têm... comparando com outros mamíferos, primatas têm uma visão muito boa. Muitos primatas enxergam todas as cores como nós. Certo? Certo. Nós somos primatas, vale a pena lembrar. Certo? Certo. Então, primatas, eles enxergam várias cores, mais do que cachorro, gato, sei lá, né, outros mamíferos. Curiosamente, nós temos os dois olhos virados para frente, né, vaca, carneiro, bode, pensa em várias criaturas, tem um olho no lado do crânio, não na frente. Então a gente tem aí um aparato visual poderoso. Por quê? Por quê? Para achar banana, frutinhas? Pode ser, mas uma das pistas é que no começo da evolução dos mamíferos, as cobras eram um perigo bastante respeitável. Vamos lá. Quando é que os mamíferos começam a ter alguma chance nesse planeta? Quando os dinossauros morrem todos, né? Cai aquele meteoro há 66 milhões de anos, você tem uma extinção brutal, né? Praticamente todos esses sauros, esses répteis vão para o espaço e os mamíferos começam a ter uma certa chance por aí. Mas as cobras sobrevivem. Os dinossauros morreram, mas as cobras e alguns lagartos não. E então as cobras começam a se tornar um predador a ser levado em conta. Curiosamente, as cobras começam a ficar peçonhentas depois dessa história, quando você tem os mamíferos, elas, opa, legal, agora eu sou venenosa, estamos aí. O que é interessante é que então os mamíferos, que em princípio o mundo estava legal, né, agora temos aí uma janela de oportunidade, um blue ocean, como chama, na Faria Lima se chama assim, né, podemos crescer como unicórnios, vamos ser growth hackers nesse novo metaverso, mas tinha cobra, tá bom? Mais ou menos como na história da Bíblia, tinha uma cobra ali para encher os picuás. Então os mamíferos tiveram que lidar com isso, os primatas tiveram que lidar com isso, e é muito interessante porque eles começam a sugerir que os primatas, com essa capacidade de enxergar em várias cores, ficar em pé, e não só ficar em pé, com o tempo desenvolver porretes, pedras, armas, eles começam a ter mais chance de escapar das cobras. Então, algumas características da evolução dos primatas, esse foco na visão, né, uma visão realmente bastante boa, essa capacidade de você manipular objetos, um chimpanzé pega um pedaço de pau e sai batendo em todo mundo, não é? Isso talvez tenha vindo justamente do desespero de escapar das cobras, né? E o que é mais interessante nessa hipótese é que as cobras também parece que começaram a reagir. Eles mostram que, bom, as cobras existem há centenas de milhões de anos, certo? Ok. Mas a partir de um certo ponto bastante recente, há uns 6 milhões de anos, por aí, algumas espécies de cobra, independentemente, desenvolveram um truque, que é o truque de cuspir veneno. Várias cobras, elas conseguem levantar, elas, ao invés de morder, estrangular, espremer, elas levantam, elas viram a boquinha para cima e cospem um jorro de veneno a 2,5 metros de distância, na altura dos olhos. Veja que interessante. Isso não aconteceu uma vez só, várias espécies em lugares diferentes, em momentos diferentes, descobriram esse truque. E o que eles perceberam é que isso coincide mais ou menos com o momento em que os hominídeos mais modernos invadem o ambiente daquela cobra. Então veja bem, a cobra descobriu que tinha um macaco que não só ficava em pé, enxergava muito bem, então não dava para ela fazer aquela estratégia dela de sempre, né, de vir sorrateiramente, mas que também podia ter um porrete na mão. Então ela arruma um truque que parece o spray de pimenta, que a mulher que você vê em filme, né, as mulheres andando na bolsa em Nova York, o spray de pimenta, e jogam isso na altura dos olhos, 2 metros e pouco, é mais ou menos a altura, né, de um primata de pé. Extremamente interessante, é só uma hipótese, mas isso talvez explique por que a gente reconhece de uma maneira inata qualquer coisa que pareça com uma cobra. Eu achei isso extremamente interessante, e eu já vou falar aqui de outras coisas ligadas à evolução, mas eu já volto, eu volto para lá já já. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Eu fico bastante fascinado com alguns aspectos da história brasileira que eu simplesmente desconhecia. Eu comentei com vocês recentemente um artigo que saiu, acho que no próprio Estadão, né, de linguistas que estavam tentando traduzir cartas entre índios brasileiros, né, os índios que estavam do lado dos portugueses, parece que alguns abraçaram o diabo, outros que se recusaram, então teve uma troca de cartas. Então eu falei, cara, que legal essa história, né, eu queria conhecer mais. Eu não vi isso na escola, eu não vi isso em lugar nenhum. Aliás, eu não vi isso nem na televisão. Podia ter, sei lá, uma minissérie, um filme, qualquer coisa assim, sobre essa história muito mais rica dos povos indígenas, né? Pois bem, tem agora um outro episódio interessante aqui no Estadão, que é um esforço para resgatar o Nhengatu. Não, o Nhengatu não é nenhuma pequena criatura, né, com dentes. Não, não, não. O Nhengatu é uma língua franca. Língua franca é quando você tem um cenário, sei lá, um cenário onde você tem várias culturas, várias etnias, várias, né, vários povos, cada um falando uma língua diferente, e aí cria-se ali algum tipo de acordo, é o seguinte, vamos todo mundo falar a mesma língua, né, só para a gente se comunicar, cada um continua falando, sei lá o que, alemão, celta, tanto faz, mas vamos ter aqui uma língua comum para a gente se comunicar. Pois bem, é lógico, durante muito tempo a língua franca no Mediterrâneo pode ter sido grego. Depois a língua franca passou a ser, por razões óbvias, afinal é um império, o latim. Quando eu penso na minha infância, eu comentei com vocês, a minha geração aprendia francês na escola, porque a língua franca no mundo dos negócios, da diplomacia, da academia, era o francês, não era o inglês. E agora a língua franca é o inglês, todo mundo tem que falar, aprender esse negócio. Tá bom, ok. Mas o que acontece é que no século XVII, eu não sabia nada dessa história, nada. Os Tupinambás, que é um povo que ficava, pelo visto, ali na costa do norte e nordeste, eu posso estar errando violentamente, por favor, me corrijam, me apontem também boas referências, eles, para fugir dos portugueses, eles começam a se embrenhar cada vez mais na direção do Maranhão, na direção da Amazônia. Entendeu? Não era o habitat natural deles, mas eles vão, é um povo gigante, um monte de gente, eles vão se embrenhar para a Amazônia para fugir dos portugueses, né? Para você ver quanto a nossa civilização é atraente, hashtag só que não. Pois bem, os Tupinambás, obviamente, falavam sua própria língua, e aí eles começam a entrar em contato com outras línguas, e aí começa a surgir uma língua que é uma mistureba de vários idiomas, inclusive algumas palavras em português. Já tinha aparecido uma coisa semelhante nas missões jesuíticas, quando você tem vários índios diferentes juntos, e eles de repente começam a se comunicar numa língua comum, e o Nhengatu foi essa língua. Em alguns lugares da Amazônia, o Nhengatu era a língua oficial, ninguém falava português, português era a segunda língua. E o que acontece é que aí lá vem mais coisa que eu não tinha a menor ideia. Num certo momento, os portugueses reprimem a língua Nhengatu e obrigam o ensino do português. Por quê? Porque ele está numa disputa territorial com a Espanha, vale lembrar do Tratado de Tordesilhas, e um dos argumentos para os portugueses, falar, oh, essa terra aqui é minha, é qual é a língua que é falada. Bom, se o português não é falado, então não, vamos todo mundo começar a falar português, porque aí a gente pode dizer que essa terra é de Portugal. Então, Nhengatu foi duramente reprimido. Eles estão mencionando aqui uma revolta. Que revolta que é? Uma daquelas que... Repressão, a cabanagem, uma revolta popular deflagrada em 1835. Eu não sei, eu não me lembro disso. Se isso caiu no vestibular, eu errei. Pois bem, então o Nhengatu, que era um fenômeno interessantíssimo, uma língua franca unindo os povos da região, olha, apesar da repressão, você ainda tem alguns 20 mil, mais ou menos, falantes de Nhengatu, e aí tem um esforço extremamente interessante de resgate do Nhengatu, incluindo uma app para você aprender Nhengatu. Que foi criado por um estudante, a estudante chama Suelen Tobler, da Universidade Federal do Oeste do Pará, meu Deus do céu. Como é que é a história, como é que chama essa iniciativa? Academia da Língua Nhengatu. Eles querem atualizar continuamente um dicionário unificado da língua geral amazônica no Brasil. E o que eu achei mais extraordinário nessa história é que a Motorola, que não é uma empresa que faz tempo que eu não falo, ninguém fala da Motorola. A Motorola já foi super inovadora com celulares, etc. e tal. Era a coisa mais chique, era você ter uma Motorola. Pois bem, a Motorola apoiou essa iniciativa de você resgatar a língua Nhengatu, que seria uma língua franca brasileira, e os celulares da Motorola vêm com a opção de você mudar o idioma para Nhengatu. Sensacional. Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia absolutamente nada disso, e eu adoraria conhecer um pouco mais. Essas histórias são tão mais legais do que a versão broxa, ridícula, colonialista, simplista, binária que eu aprendi na escola ao longo da minha vida inteira, né, em filmes ridículos com Tarcísio Meira, etc. e tal. Cara, por favor, registrem isso, por favor, comuniquem isso. É muito bacana. Eu adoraria saber um pouco mais. O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Falando novamente, vamos voltar de novo para essa questão de plataformas digitais. Há algum tempo a Apple lançou aquela coisa chamada AirTag. Não era nenhuma novidade, eu já tinha visto coisas parecidas. Eu tinha comprado uma vez uma coisa parecida que você colocava na bagagem, então já estragou, não servia para nada aquilo. Não é uma ideia tão original assim. Mas a Apple lançou lá umas etiquetinhas que você coloca nas coisas e você consegue acompanhar onde aquela coisa foi parar. Uma mala, um laptop, seja lá o que for. E quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, alguém vai usar isso para rastrear as pessoas. Né? Porque quando você vê algum filme do 007, sei lá, o cara coloca um sensor no carro de alguém, você fala, nossa, deve ser um gênio da eletrônica. Não, agora o cara compra um AirTag. Simples assim. E aí tem uma história aqui de uma moça, pelo sotaque, da onde que ela é, na Nova Zelândia ou Austrália? Pelo sotaque, parece ser Austrália, que ela está contando que ela estava feliz da vida, para lá e para cá, cuidando dos seus afazeres, e veio um alerta no telefone dela, dizendo, olha, um aparelhinho não conhecido aqui está seguindo a sua posição desde hoje de manhã. Moral da história, aparentemente ela foi num shopping ou alguma coisa assim, deixou o carro no estacionamento, alguém provavelmente colocou uma AirTag dessas no carro dela e estava acompanhando todos os seus movimentos. Como é que alguém cria? Como é que a Apple, ninguém parou para pensar que isso podia ser usado por um stalker, por alguém que vai te perseguir, que isso podia ser usado de uma maneira torpe, né, por algum ex-namorado, por alguma ex-namorada, por sei lá por quem, por algum ditador insano, por algum bolsonarista, revanchista. Não dá, mas por que que alguém cria uma plataforma que não protege minimamente a sua segurança? Eu tô com essa ideia na cabeça, desculpa. Eu fico meio preso nessa questão de questões que o tempo passa e a gente não consegue amadurecer de maneira nenhuma. Eu fico imaginando, aliás, acabei de conversar agora com o Raríssimo de manhã, que eu comentei que assim como as bactérias, né, à medida que você vai dando antibiótico à toa, de bobeira tal, elas vão desenvolvendo imunidade, elas vão se tornando super bactérias. A impressão que eu tenho é que a burrice humana, né, que antes ela, coitada, era indefesa diante de um sistema educacional, né, ela não tinha defesa, ela tinha que aprender as coisas, agora a burrice criou um sistema imunológico, você tem a burrice conectada, empoderada e simplesmente é uma burrice invencível. Né? Então, bom, desculpa, estou só desabafando aqui, mas tem algumas notícias que são interessantes, uma delas tem a ver com... Bom, essa daqui... Eu tenho certeza que eu vou provavelmente melindrar, sei lá, pessoas que têm uma ligação diferente com o tema, mas é um artigo na Psychology Today sobre maconha e psicose. E eles estão mencionando aqui, esse é um tema antigo, né, faz muito tempo, essa história de que a maconha teria algum efeito nefasto que poderia produzir psicose, ela vem desde de 1896, veja só, quando um psiquiatra escocês, ele foi visitar o Cairo, eu nem quero imaginar como é que era o Cairo em 1896, mas ali você tinha um cenário de consumo de haxixe, que é uma versão bastante forte, e dos 253 pacientes, né, num asilo, 40 tinham, eles estavam desconfiados que a insanidade, a psicose derivava do consumo de haxixe. Então essa ideia de você tentar associar surtos psicóticos com consumo exagerado de maconha vem de longa data, né? Mas o que ele está mostrando aqui, que vários estudos, tem um estudo aqui na Suécia com 45 mil soldados, é outro estudo com não sei quantos milhares de adolescentes, há 3 mil e tantos adolescentes de 13 a 16, agora um outro estudo com 80 mil pessoas da população americana, a conclusão não é boa, tá bom? Na verdade você tem dois ingredientes aí, o THC parece ser o pior, acho que tem uma coisa que se chama canabidiol, se eu não me engano, o canabidiol, que é um dos ingredientes da maconha, ele parece não ter efeito nenhum. Mas agora, o THC, a chance de você desenvolver a psicose pode ser 2,5 vezes, 5 até 50 vezes maior do que se você não usasse. Então, é só para, eventualmente, trazer uma luz aqui, não é uma pesquisa pequena, são pesquisas grandes, em inglês chama smoking gun, né, quando você tem indícios bastante sugestivos de que a coisa realmente existe. Lamento informar, eu sei que muita gente considera isso, sei lá, sobre outros prismas, tá bom? Mais uma notícia também um pouco perturbadora, eu não acabei de ouvir, preciso acabar de ouvir, eu fico, aliás, admirado, a França tem um programa de rádio diário, de segunda a sexta, um programa de uma hora, é mais ou menos como o Radinho, né? Só que aqui eu estou falando sozinho, eles devem ter uma equipe gigante, mas eles têm um programa de uma hora diário que chama O Método Científico, e é um programa sobre ciência. E é um programa que só traz gente de peso e vai falar coisas dificílimas, vai falar desde matéria escura, buraco negro, etc. e tal. E dessa vez o tema, eu não ouvi inteiro, preciso terminar, é sobre plástico no ar. Pasme, né? Já não basta a história da sacolinha no nariz da tartaruga, sei lá, da seringa de injeção no estômago do passarinho, seja lá o que for. A questão é que uma boa parte do plástico que vai parar nos oceanos, né, sobretudo essas partículas microscópicas, elas são levadas pelo vento e são levadas longe. Então, o que pesquisadores estão percebendo é que você pode ir para o lugar mais isolado do planeta, Faria Lima, por exemplo, estou brincando, o Monte Everest, você, Tibete, você pode não tem para onde fugir. Você pode ir para super longe, você vai detectar plástico no solo, na atmosfera, ou seja, você está respirando plástico, microfibras, nanopartículas, seja lá o que for, plástico no ar que você respira, simples assim. Isso aliás, plástico é uma das coisas mais perturbadoras para mim, porque plástico, eu acompanhei, né, essa invasão do plástico na nossa vida cotidiana. Eu me lembro de um tempo em que tudo era de vidro. Garrafa de Coca-Cola, vidro. Garrafa de leite, vidro. Remédio, vidro. Era tudo vidro, né? E aí, a partir de um certo ponto, eu chuto aí década de 70, por aí, aí tudo passa a ser de plástico. Aliás, eu me lembro da minha avó, a mãe da minha mãe, a vó mocinha, que para ela era tão difícil imaginar que você tinha alguma coisa que era descartável, que ela guardava potes de margarina, porque não entrava na cabeça dela que um pote vazio de margarina, que parecia uma coisa perfeitamente funcional, né? Tá ali, é um pote, continua sendo um pote, você deveria jogar fora aquilo. Então você abriu o armário da área de serviço dela, tinha assim montanhas, não que ela fosse uma acumuladora, é que simplesmente não tinha entrado na cabeça dela que alguma coisa tão bonita, né, chamativa, funcional, pudesse ser descartável. Eu vi isso acontecer, eu me lembro de quando as jaquetas de nylon, né, dessas coisas todas sintéticas começaram a invadir a minha vida. Isso é uma coisa recente, são 2, 3 gerações, no máximo. E a gente conseguiu levar isso para os lugares mais inóspitos da Terra. Se você for para o Alasca, você vai estar respirando microfibras de poliéster. Isso é completamente delirante, isso de novo me faz pensar nesses pontos críticos que a gente atravessa e não tem como voltar. Porque quem vai fazer com que, né, não sei. Mas aí voltando a outras histórias aqui, o que mais que eu tenho para comentar? Desinfetante, não. Bolsonaro na Hungria, não. Tinha um outro tema que da Apple eu já falei. Tem uma notícia legal. Coral. Descobriram no Tahiti, não muito longe da costa, um pouquinho mais para frente, né? O Tahiti, eu não conheço, deve ser um lugar paradisíaco, mas eles descobriram um recife de coral enorme e intacto. 3 quilômetros de recife de coral. Vocês sabem que o recife de coral tem uma diversidade espetacular, 25% das espécies marinhas dependem do recife de coral. E esse, puxa, que beleza, porque aquele da Austrália já está todo detonado. Mas esse do Tahiti está intacto e eles desconfiam que eles vão conseguir encontrar outros. Qual é a surpresa aqui? É que esse recife de coral ele está mais longe e mais fundo do que você pode prever. Então, o que talvez esteja acontecendo é o seguinte: à medida em que o oceano está esquentando, o oceano está se tornando mais ácido, o coral, para sobreviver, começa a avançar cada vez mais nas profundezas, um pouco mais longe, né, para conseguir prolongar um pouco a sua existência. Então, isso abre... vocês sabem que o oceano é bastante inexplorado, é uma grande fronteira aí da exploração e da descoberta, mas isso dá um pouco de esperança, porque a vida aí tentando achar caminhos, fugindo da gente. Basicamente, ele está tentando fugir da gente, que eu acho uma coisa bastante sensata. Os tupinambás tentaram fugir, não conseguiram. É uma coisa de louco. Eu vou encerrar o Radinho de hoje, talvez até um pouco mais cedo do que o normal. Não quero também prolongar nenhum assunto, mas convidando vocês a assistir um vídeo do New York Times. O New York Times tem olha, o pessoal deles de vídeo, de multimídia, é simplesmente maravilhoso. Eu tiro o meu chapéu. Eu sempre tive uma dificuldade com a mídia americana, porque eu tenho um certo horror à estridência. Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, imagina, liga a televisão, alguém gritando, vira o canal, alguém gritando, são sempre esses super-homens com os dentes perfeitos, maravilhosos, assertivos, falando. Para mim é uma coisa meio asfixiante, essa coisa assertiva e bastante estridente da cultura americana. Eu não ia conseguir durar muito tempo, eu ia continuar assistindo o BBC, provavelmente, ou a NPR, ou a PBS, sei lá eu. Mas o que acontece é que o New York Times, quando faz conteúdo interativo, os caras têm uma sensibilidade, uma classe, um estilo, um impacto emocional que são realmente, para mim, muito inspiradores. Nesse caso aqui, é um vídeo que, aliás, eu vi no Twitter, mas eu vou dar o link para a reportagem no próprio New York Times, sobre uma categoria de profissionais que eu já mencionei aqui, né? Se você salvar uma vida, você é um herói. Se você salvar 100 vidas, você é uma enfermeira, né? Que são os enfermeiros, os profissionais de saúde. E ela começa com depoimentos muito tocantes de enfermeiros dizendo: vocês não têm ideia do que é o inferno de ser um enfermeiro. Eu já levei pontapé na cabeça, chute na barriga, já me xingaram, já me falam palavrão, né? Os pacientes ficam tratando você como se você fosse uma camareira de hotel, a gente é abusado o tempo todo, a gente trabalha que nem uns loucos. Bom, aí você vai assistindo esse monte de relatos que são muito emocionantes, que são muito dramáticos, aí você fala: bom, agora eles vão falar o quanto a Covid piorou tudo isso. E aí continua, e aí você mostra que, sei lá quantos, já esqueci, acho que 40% dos enfermeiros americanos querem mudar de emprego, não aguentam mais. Não aguentam mais, eles continuam acreditando naquilo que eles fazem, mas eles não têm condições mais físicas, humanas, afetivas, emocionais de lidar com essa sobrecarga. Aí você vai falar: bom, eles vão falar agora do Covid. Não, não é do Covid que eles iam falar, porque na verdade os enfermeiros não estão reclamando do tipo de trabalho ou da missão que eles têm. O problema é um problema que antecede a Covid, que é o fato de que muitos hospitais americanos estão sendo gerenciados como se fossem empresas, sei lá, uma startup, seja lá o que for, em que o cara quer maximizar o lucro. E como o gasto com pessoal é praticamente, né, o gasto com a folha de pagamento é praticamente metade do custo de um hospital, o que os hospitais vêm fazendo nos Estados Unidos é, nossa, absolutamente sugar a força de trabalho. Então, estão reduzindo as equipes estão super reduzidas, o número de pacientes por enfermeira É cruel, é completamente desumano. Então, não tem como essas pessoas não só prestarem um bom serviço, afinal, veja bem, se o enfermeiro não consegue trabalhar, e um dos enfermeiros ali fala isso: olha, desculpa, eu estou falando aqui da sua mãe, do seu pai, do seu filho e da sua filha. Eu não vou conseguir atendê-los direito simplesmente porque não tem como. Não tem como, a gente está sendo sugado, as equipes são muito pequenas, curiosamente não existe falta de enfermeiros, nunca se formou tanto enfermeiro nos Estados Unidos, o problema é que os hospitais enxugam as equipes para manter o lucro, e isso está provocando uma crise que antecede a Covid. Eu fiquei absolutamente surpreso, eu achei que a reportagem tivesse me conduzido num certo caminho. E aí parabéns para quem, né, roteirizou essa história, para quem montou, mas na verdade o problema era muito mais trágico, porque não é uma tragédia, né, que foi provocada por um vírus irracional, completamente indiferente. Não, é uma tragédia provocada por humanos explorando humanos. Isso me faz lembrar há muito tempo atrás, muito. Estou tentando agora olhar para trás e rever as minhas escolhas. Né? Eu fazia engenharia de produção na Poli. Engenharia de produção era um pouco diferente, porque você, na verdade, era treinado ali para pensar em termos de negócios, não tanto só em ponte, motores, não, mas você tinha que pensar em marketing, negócios, otimizações, etc. e tal. E eu tinha um colega que estava fazendo um estágio numa grande empresa brasileira, muito rica, e o papel dele não era otimizar a produção, seja lá do que for, de papel, né, otimizar a produção de aço. Não, o papel dele era ver em que tipo de negócio, né, o dinheiro dessa companhia podia ser investido para ter um bom retorno. O tipo de negócio poderia ser uma clínica de aborto, uma fábrica de, sei lá do que, de ácido lisérgico, podia ser uma biblioteca pública, tanto faz. O papel dele era simplesmente olhar qualquer tipo de negócio como uma planilha de Excel, retorno sobre investimento. Aquilo me provocou tamanha aflição. Eu falei, não, eu não quero ver qualquer atividade humana como se fosse uma planilha. Não é possível que alguém, né, não é possível que você consiga abstrair tudo em volta. É possível. E essa talvez tenha sido uma das razões para eu simplesmente ter jogado 6 anos da minha vida, fiquei 6 anos na porta, não me formei, saí fora e fui fazer outra coisa. Porque aquilo me dava aflição e me dá até hoje. E aí um exemplo recente, para a gente ver que isso talvez não seja só no Brasil. Uma vez um dos meus colegas, um cara extremamente bem sucedido, um cara super refinado, um lorde, me chamou para conversar, marcamos um café no lugar, adivinha onde? Na Faria Lima, lugar super sofisticado, bacana, eu podia estar ali, será em Londres, tanto faz, né, se eu fechasse os olhos, né, cheio de gente bacana. E aí tem uma questão muito interessante, eu não sei se vocês já conviveram com um certo nível da sociedade paulistana. Existe um certo extrato na sociedade paulistana em que, se o cara não conhece você, isso é um problema, né, porque os ricos se conhecem. Então, normalmente, se ele não conhece você, ou você, de alguma maneira, sinaliza que você não faz parte daquela casta, você é invisível. Né? Então, em alguns lugares da sociedade paulistana, eu sou invisível, eu sei disso, é a história da minha vida. E aí, o que acontece, estava nesse lugar lindo, onde todo mundo misteriosamente se conhecia, se cumprimentava, perguntava da família, e eu estava ali completamente um ás de espadas, e fui introduzido, apresentado a um rapaz também extremamente bem sucedido, muito mais novo do que eu, que mexia com um fundo de não sei quantos bilhões de dólares, que agora eu já esqueci, era uma coisa completamente descomunal, eu ali provavelmente com saldo no vermelho. Né? Mas e aí o cara estava me contando, ele começou a contar para mim, não sei exatamente porquê, os negócios que esse fundo investia, e um deles era justamente hospitais. Não provavelmente por razões humanitárias, não porque ele fosse médico, não porque ele quisesse revolucionar a ciência, não porque ele quisesse salvar vidas, provavelmente esses caras descobriram uma maneira de sugar recursos dos hospitais usando técnicas que você usa, tanto faz se é na produção de frango, né, ou tanto faz se é na... Desculpa o desabafo, mas... Nessas horas a gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, a gente volta novamente para essa questão dos multiversos, dos metaversos, né, de pessoas que simplesmente se desconectam completamente da realidade, né, que seu único contato com o mundo exterior é algum tipo de planilha, né, que as pessoas, enquanto o mundo está indo para o espaço, não para o espaço, não, para o buraco, né, para o brejo, né, as pessoas estão pensando em metaverso, estão pensando na isenção fiscal para o Bitcoin no Brasil, né, a mineração, o Bolsonaro quer tirar o imposto do Bitcoin. Essa nossa capacidade humana de viver num mundo completamente imaginário e de da gente simplesmente abstrair e fazer com que todo o resto seja invisível, é engraçado. Alguém explique, a gente já está entendendo por que, que a gente reconhece cobra. Agora a gente tem que entender por que, que do ponto de evolutivo a gente passou a não enxergar. A gente tem um sistema visual que consegue simplesmente deletar, né, inteligência artificial, seja lá o que for, ele consegue deletar as coisas que, de alguma maneira, geram ruído para as nossas fantasias. Desculpe o desabafo, hoje foi um radinho um pouquinho mais, como eu ia dizer, um pouquinho mais visceral, mas tem outro jeito? Eu não sei. Meus caros, 205 mil casos... Por favor, não engorde as estatísticas, eu não quero ver nenhum de vocês doente. Aliás, a cada dia eu descubro mais amigos meus que foram contaminados. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.